Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Sejam muito bem-vindos a mais um Morada no Campo aqui na rádio Morada do Sol FM, a sua emissora de rádio predileta. De segunda a sexta-feira, eu, Divino Ronaldo, estou com você, de meio-dia a uma, trazendo as principais informações do agronegócio. Semana passada vivemos a Tecnoshow comigo. Estivemos ao vivo de segunda a sexta-feira, direto da feira, com o nosso estúdio móvel, trazendo para você ponto a ponto as informações de tudo aquilo que estava acontecendo na feira. E eu gravei lá na Tecnoshow comigo, eu gravei vários podcasts, muitos podcasts, e eu vou compartilhar com vocês algumas informações da feira ao longo dessa semana. Eu vou trazer para vocês hoje o resultado da coletiva de imprensa. Eu vou trazer a coletiva de imprensa. Eu gravei a coletiva de imprensa em que a diretoria da Comigo anuncia os resultados da maior feira do agronegócio do Centro-Oeste brasileiro, que é a Tecnoshow Comigo. Eu vou trazer a pontuação do seu Antônio Chavaglia, do prefeito Paulo Vale, do deputado estadual Lucas do Vale, e também do Cláudio Teoro, além do Dorivan, falando a respeito dos resultados da feira, dos números. Eu acho que é bacana a gente compartilhar. Isso é no segundo bloco do programa. No terceiro e no quarto bloco, eu vou trazer um bate-papo que eu tive, de um podcast que eu gravei, com colegas jornalistas, com o Vicente Delgado, do portal AgroNews do Mato Grosso, com o N. Alecrim, do portal Olha Goiás, aqui de Rio Verde, e com a Ângela Ruiz, do portal Clima Tempo e do podcast AgroTalk, lá de São Paulo. E nós falamos a respeito de comunicação do agronegócio. Foi aquela prosa boa, sabe aquele bate-papo gostoso? E eu vou compartilhar algumas partes desse podcast com vocês aqui no programa. Toda segunda-feira, José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio.
No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Olá, pessoal. O ministro Fávaro, da Agricultura, tem dito que estamos trabalhando em conjunto com o Ministério da Fazenda e o BNDES. E diz o ministro Fávaro, vamos ajudar quem precisa e as medidas deverão ser anunciadas agora. Portanto, a expectativa que todo o setor da agropecuária tem é de que realmente nessa hora, onde um monte de incertezas aconteceram, diminuição dos preços internacionais das commodities, aumento no custo, problema climático, que neste momento efetivamente o governo possa ajudar como uma segurança para o setor ultrapassar esta fase e entrar nos ciclos positivos dos próximos anos. Portanto, esperamos mesmo que o ministro Carlos Fávaro reúna e convença todos os seus colegas do governo, inclusive o presidente Lula, de que neste momento é um momento para termos um suporte efetivo à agropecuária nesta transição de passagem de um momento onde as commodities foram lá para cima, baixaram, os custos foram lá para cima e vem uma crise climática. Hora efetiva da segurança do Estado intervir positivamente. Que assim seja, ministro. Até a próxima.
Tejon, um abraço para você e até a próxima segunda-feira. Agora eu continuo com o Antônio Resch, direto de São Paulo, falando a respeito de mercado futuro.
Fique por dentro do mercado futuro aqui no Morada no Campo, com o Antônio Resch.
Olá. 5.440.000.000 de dólares foi o saldo da balança comercial do agronegócio do estado de São Paulo no primeiro trimestre de 2024. Isso significa um crescimento de 23,4% comparado com o mesmo período do ano anterior. As exportações de São Paulo foram 18,2% do total do país, um aumento de 2,1% em relação à temporada passada. Com relação ao destino dos produtos embarcados, a China continua na liderança. Compraram 1.320.000.000 de dólares, 19,4% do total. Depois vem a União Europeia e os Estados Unidos. O principal produto exportado foi açúcar e derivados, seguidos por carnes, produtos florestais, sucos, soja e café. O saldo da balança comercial dos agronegócios até março de 2024 alcançou um superávit de US$ 32,80 bilhões, marcando um incremento de 4,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Depois de muito tempo, São Paulo volta a liderar as exportações do agronegócio brasileiro. Essa conquista resulta do trabalho sério dos agricultores paulistas, segundo Guilherme Piai, secretário da Agricultura do Estado.
Abraço para você, Resch. Até a próxima segunda-feira. Eu vou para o intervalo comercial, aproveitando e fazendo um convite para você acessar o meu portal de notícias, que é o agriprosa.tv, www.agriprosa.tv. Lá tem muitas informações do agronegócio para você, inclusive de muitas coisas que aconteceram na Tecnoshow comigo. Acessa lá. Eu espero que você goste, tá bom? Se é a primeira vez, curta. Se você já acessou o portal e gostou, acesse novamente, tá bom? Eu vou para o intervalo e já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, a sua concessionária Massey Ferguson. Em Rio Verde, ligue 3611-3300. Massey Ferguson é Soma Fértil.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Nesse bloco do programa, eu vou trazer para você a coletiva de imprensa em que a diretoria da Comigo anunciou os resultados da maior feira do agronegócio do Centro-Oeste brasileiro, a Tecnoshow Comigo. E esses resultados trazem público, faturamento na feira, número de pessoas que assistiram às palestras, muito completo mesmo. Então vamos a essa coletiva de imprensa com a diretoria da Comigo.
Boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui novamente esse ano. E a imprensa toda presente. Nós agradecemos muito a parceria com vocês. E falar em números, esse ano a preocupação era muito grande. E no ano, passamos aí um ano de baixa liquidez do produtor, mas como eu disse, na abertura, cada momento é diferente um do outro. Tem gente que acha que a chuva atrapalhou aqui, ela beneficiou a feira, cada safrinha. Então a gente usa a gente contratempo, os dispositores acharam que foi importante, eles realmente fizeram o negócio. Sabe que a preço de máquina baixou em torno de 15% a 20% o valor. Né? Então, nossos números esse ano, de público por causa da chuva, baixou um pouco também. 135 mil pessoas, negócio 9 bilhões 340 milhões. Isso é número real, certo? E tem muitos negócios que começam aqui e terminam lá fora. Só o que aconteceu aqui. Né? Pegados com cautela, com empresas, com o sistema financeiro. Né? Então, é número real feito aqui dentro da feira. Insumos, semente, nossa parte também, os números são menores, porém, o número de produtos foi maior. Então, esses conjuntos todos de fatores resultaram nesse faturamento. Nós não acreditávamos nesse número, porque nos momentos estavam atravessando. Mas os empresários acreditaram mais que eu. Eu andei aqui no domingo, a hora que eu vi tanta empresa nova, com tanto de máquina e tecnologia que eles trouxeram, eu fiquei impressionado. Então, valeu a pena mas o ano até gostou. Mudas nativas distribuídas, 21 mil. Trabalhador está comigo aqui dentro do TecnoShow, 320 pessoas todos os dias. Lixo reciclado, 115 mil toneladas. Então, isso representa muito o que representa a nossa feira de uma maneira geral. Tivemos gente de todos os cantos do país, empresários do exterior, que vieram aqui na feira. Então, tivemos gente de todos os estados do país. Então, foi realmente gratificante realizar essa feira novamente. A gente, cada ano que passa, vai melhorando. Empresas, foram 55 empresas novas que vieram, de empresas grandes, médias. Então, tudo isso reflete o que é a feira aqui em Rio Verde, o que é o TecnoShow comigo. Eu quero agradecer ao prefeito pelo apoio, o Cláudio, principalmente, que é o responsável pela feira aqui, de toda a pesquisa. Eu acompanho a presidência executiva do Olivar. Nós trabalhamos aí para atender todas as autoridades que vêm aqui, empresários. Foram 5 dias bem trabalhados, mas fizemos muito relacionamento. Os empresários novos que vieram aqui ficaram super satisfeitos com a realização dos negócios que eles fizeram. Então, vamos torcer para que tudo corra bem, que tenhamos aí, daqui um ano, nós voltamos ainda mais forte, ainda com a luz de vida. Muito obrigado a todos.
Senhor Hernan, senhor presidente, eu estou falando. Boa tarde a todos. Queria agradecer a todos vocês da imprensa que têm nos dado respaldo. A gente trabalha durante todo o ano pensando nos 5 dias de feira, mas quem divulga é a imprensa. Então, muito obrigado a vocês. Fico nosso agradecimento a todos os expositores, que sem eles aqui não teria feira, mas também nós precisamos do público, do cliente, né? Fico meu agradecimento aos nossos 12 mil cooperados, né, que vêm nos visitar, que faz nessa semana uma semana de bons negócios. Então fica meu agradecimento. O senhor Antônio já passou os números, são números relevantes, mas é a realidade. Muito obrigado, conto com vocês durante o ano para a gente já divulgar a feira, que será de 7 a 11 de abril de 2025. Que Deus nos ilumine a todos.
Sr. Cláudio Churu, passo a palavra. Prefeito Paulo do Vale, então.
Bom dia, boa tarde, né?
Boa tarde.
A gente fica até bem emocionado, Antônio. A gente fica muito orgulhoso de estar num município tão pujante e com essa responsabilidade nossa, que é muito grande, principalmente de gerar empregos, que é o nosso maior programa social. Muito obrigado por tudo, parabéns a comigo, parabéns aos cooperados, que estão mostrando para o Brasil que a força do agro é que move esse país. Esse agro é que nós merecemos e que nós queremos. Vou trazer os números do município. O incremento da economia local, R$80 milhões. Quando a gente fala, não é só os 5 dias de feira que movimenta a cidade, é desde o início da implantação dos estandes, que corre 30 dias antes da feira, até 10 dias após os 5 dias de feira, a economia continua a ser movimentada. A rede hoteleira, 100% de ocupação. Os empregos diretos e indiretos, 14 mil. O aeroporto municipal teve 280 pousos e decolagens nesses 5 dias. A arrecadação do período da feira, nós tivemos um incremento de 2023 para 2024 de 8,5%. Nós somos 690 expositores, né, Antônio? 690. Eu pedi para a Mariluz depois levantar junto às empresas quanto que ficou cada estande. Vocês imaginam, isso aí mais de 80% fica para a economia de Rio Verde e do estado de Goiás. As empresas que montam no estande, 80% aqui do estado. Então isso aqui vai aumentar. Então isso aqui é uma importância muito grande. Além de dar um exemplo, né, de tecnologia e inovação. Parabéns comigo, é um orgulho de Rio Verde. E é o primeiro momento mais importante da economia de Rio Verde, foi a inauguração da Comig em 1975. Coincidentemente, acho que 3 anos depois da criação da Embrapa, que é outro ícone aí para o produtor rural. Parabéns. E depois veio a BRF e agora o terminal logístico da RUM, terminal ferroviário. Muito obrigado a todos vocês e leve-se aí para todo o Brasil. Porque nós nunca podemos perder a esperança. Eu falei que o produtor rural é o ser humano que tem mais esperança. Porque ele acredita. Ele acredita, por mais que nós tenhamos dificuldade. Vocês viram no início dessa safra as questões climáticas e nós estamos ali, hoje dando exemplo. E graças a Deus, graças a ele, nós vamos ter uma safrinha, vai ser uma safrona. Muito obrigado a todos e parabéns a todos vocês que têm divulgado essa feira para o Brasil e para o mundo.
Deputado, você quer fazer uma palavra?
Boa tarde a todos. Quero primeiro aqui cumprimentar a toda a imprensa esse papel tão importante e através de vocês a gente leva a imagem da feira de nosso município a todo o Brasil. E a mensagem é de parabéns e gratidão pela Comigo, cooperativa que eu tenho muito orgulho de ser cooperado, de entregar uma feira de tamanha qualidade, envergadura e principalmente com números tão expressivos. A gente meio desanimado, né, Sr. Antônio, falando como cooperado, também como produtor rural, das coisas não estarem caminhando e a gente vê que o mercado ainda continua aquecido, que a esperança do produtor ainda está pujante, ainda mais com essa chuva que veio. Então, meus parabéns comigo, em nome do São Antônio Chavago, do Cláudio Teóge, toda a equipe da Comigo. Obrigado.
Obrigado a todos. Vamos então às perguntas. Alguém quer começar?
Já está bem colocado por todos, né? Nós podemos visitar vários expositores hoje, eu, Dorivan, e pegando o feedback de cada um deles com relação à feira. Alguns nos falaram, antes de vir para a feira, a gente estava com uma expectativa, às vezes, um pouco abaixo, né, do que de fato aconteceu. Para nossa surpresa, a maioria deles nos colocou que fez um número igual ou até mesmo maior de negócios do que o ano anterior. É bonito, né, Dorivan, quando a gente escuta de um agente financeiro falando que, para mim, é a melhor feira de negócio que tem no Brasil. Então, nós escutamos isso de um agente financeiro, né, do Banco do Brasil, não precisamos esconder de ninguém, e ele nos confidencializou que foi a melhor feira e que sempre, todos os anos, é a feira que o banco mais faz negócio em todo o Brasil. Então, que bom, né? E é isso, a feira, graças a Deus, a gente ficou bastante apreensivo antes de iniciar, mas correu tudo bem. A Comigo conseguiu cumprir o papel dela, que é proporcionar uma condição o mais próxima, né, do ideal para todos os visitantes e expositores. Pode ser que tiver um contratempozinho, às vezes, de deslocamento, de rua, de lama, mas isso é coisa que nós estamos acostumados e é bom. Então, muitíssimo obrigado. E só reiterando, né, o que o Dorivan falou, de 7 a 11 de 2004 de 2025, é a nossa 22ª edição da feira e contamos com todos vocês para nos ajudar aí na divulgação. Só mais um item que não foi comentado, tivemos 6.125 pessoas que passaram pelos 5 dias de palestras e dinâmicas. Então, o que a gente fala também, não só de negócios que vive a feira, também de informação. Isso é reforçado por esses quase 6.200 pessoas que assistiram às nossas palestras. Então, mais uma vez, meu muito obrigado.
Eu vou fazer mais um intervalo comercial e nós voltamos na sequência.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você já parou para pensar no futuro? Seu destino é fruto de suas escolhas que você faz hoje. Faça um plano de previdência do Sicoob Empresarial. Mais do que uma aposentadoria tranquila. Começar agora a realizar os seus sonhos mais cedo. Previdência do Sicoob Empresarial. Seus planos mais perto. Vá até uma de nossas agências ou entre em contato pelo WhatsApp 64-3620-0111. Sicoob Empresarial. Arroba SomosCoop.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Uma boa segunda-feira para você, um bom almoço para você que está ligado conosco agora, para você que está trabalhando, bom dia de trabalho, que a sua tarde seja maravilhosa. Eu estou compartilhando hoje coisas que eu gravei lá na Tecnoshow comigo. Eu gravei um podcast com colegas jornalistas, com Vicente Delgado, que é um amigo do portal AgroNews lá de Mato Grosso, a Wênia Alecrim, grande jornalista do portal Olha Goiás, aqui de Rio Verde, e com a Ângela Ruiz, que é uma excelente profissional de São Paulo, do portal Clima Tempo e do podcast AgroTalk. E nós falamos a respeito de comunicação no agronegócio, e eu vou compartilhar alguns insights com vocês agora. Wênia, eu sou seu admirador há muitos anos, viu? Do seu trabalho, da sua postura, dessa forma sorridente como você comunica, eu gosto muito.
Muito obrigada. Eu estou contente de estar aqui com vocês hoje, você sabe, a gente também gosta de falar, né? E falar do agro é melhor ainda. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser super interessante, né? Divino, que você falou que você vive há muito tempo isso daí. Eu tenho uma estrada não tão longa quanto a de vocês, mas já intensa, na verdade.
Bacana. Vicente Delgado, meu amigo do Mato Grosso, o estado mais importante do agronegócio brasileiro.
Mas os goianos que fiquem com ciúmes.
Não, na realidade nós estamos na cola deles, tentando aprender o que eles fazem lá, né? Do portal AgroNews, que é o portal mais importante do agronegócio, no estado mais importante do agronegócio brasileiro.
Ô, Divino. Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite de estar aqui. Cumprimentar também a Ângela, a Wênia, que está aqui conosco, para falar de um assunto também. Que não é só o agro que é importante, a comunicação do agro é muito importante também, né? Então, acho que a pauta aqui e a prosa vai ser muito boa. Agradecer o convite de estar aqui em Rio Verde, conhecendo essa cidade maravilhosa. Não é só Mato Grosso, não. Goiás, se Mato Grosso descuidar, Goiás está na cola.
E você,
né?
Achou Rio Verde parecido com algumas cidades do Mato Grosso,
muito,
né?
Muito similar, cara. Me surpreendeu muito. Eu não conhecia ainda, não conhecia a feira. Fiquei surpreendido, né? A organização, enfim... tudo que nós ouvimos nesses primeiros dias aí impactou bastante. Então, de parabéns, né?
Vicente, você é um defensor de uma bandeira que eu acho muito bacana. Inclusive, me aliei a você nessa defesa, que é a de integração dos veículos de comunicação. De fazer uma integração dos veículos que, muitas vezes, não têm muita oportunidade, são representativos nas suas localidades, mas que o jornalista está ali lutando no dia a dia para poder se comunicar, para poder ficar no mercado. E você tem defendido essa integração, né? Quase que formar blocos. Fala um pouco para a gente de onde surgiu essa ideia e como que você vê o futuro dessa união.
Divino, realmente, cara, a Wênia falou aqui, eu não tenho tanta...
Estrada,
mais profundidade. E eu tenho uma coisa que eu aprendi no quartel. Eu fui militar e a gente tinha um lema para qualquer exercício, qualquer atividade que nós íamos realizar dentro do quartel, que era o seguinte: quem sai junto, chega junto. Então não é o você vê isso aí, é um espírito militar, é uma unidade, por isso que chama unidade militar. Ninguém fica para trás, todo mundo é o mesmo padrão, todo mundo tem as mesmas condições e é a unidade. E aí quando eu vim atuar na área de comunicação, antes de entrar especificamente no agronegócio, Eu identifiquei assim, que a comunicação tem essa coisa dos colegas, meio que uma rivalidade sem necessidade, né? E aí, trazendo essa bagagem do quartel, eu falei, poxa, como que a gente poderia melhorar isso? Melhorar essa aproximação entre os pares, né? E aí eu tenho pregado essa filosofia. Mas aí, fora do agro, isso é muito mais difícil. Porque aí você pega veículos assim, que falam de vários temas e etc. Mas quando eu comecei a atuar especificamente no agro, há uns 10 anos, né, que a gente está nessa estrada do agro, eu observei que a própria personalidade dos profissionais, dos comunicadores que atuam no agro, já tem uma facilidade de se associar, juntar forças para um bem comum. Qual é esse bem comum? Mostrar aquilo que precisa ser mostrado dentro do agronegócio. Então, desde então, eu tenho tentado fazer isso. Aí eu tenho que narrar aqui que uma das iniciativas que me chamou muita atenção e que funciona, a gente tem um colega em comum, né, um amigo, acho que o pessoal deve estar assistindo até conhece, que é o Altair Albuquerque da Texto.
Lá de São Paulo.
Lá de São Paulo, que realiza um projeto chamado Road Show, que reúne exatamente isso que a gente está vivenciando aqui, graças a você, o pool de imprensa, reúne os colegas jornalistas e leva para atividades em campo. Então, quando você reúne o grupo e começa a conviver durante uma semana imerso ali em várias atividades, momentos de trajeto, que às vezes são viagens que demoram uma hora e meia, duas horas dentro de um ônibus, semi-confinado, dentro de uma casa, hotel, enfim.
Eu vivi isso no Mato Grosso ano passado.
Você viveu isso, a gente começou a realizar no Mato Grosso, exatamente. Então, assim, você começa a perceber que o próprio convívio, a necessidade, às vezes, de um ajudar o outro dentro de uma pauta, começa a fortalecer. Isso no agro ficou muito evidente. Então, esse projeto me deu mais incentivo ainda a continuar brigando por essa união. Então, hoje, dentro da comunicação, e eu acredito que todos nós aqui, que estamos aqui, enfim, todos são excelentes profissionais. Até a gente falou, assim como no agro não tem pequeno produtor, e sim produtor de pequena propriedade, todos são produtores, eu também vejo da mesma forma a comunicação. Não é que o veículo XYZ é pequeno, não é o profissional que está lá é pequeno. Não, às vezes o veículo, a infraestrutura que ele tem é menor do que a outra. Mas em termos de qualidade, de entrega, de profissionalismo, é igual, todos são iguais. Então é isso que a gente tem feito, é isso que a gente tem brigado. E agradecer mais uma vez por esse tema, a comunicação do agro é importante, eu defendo isso, e a união da classe.
Mas, Odivino, olha só que coisa engraçada, né? O Vicente acabou de falar aqui que ele veio da área militar. Ele começou na área militar.
É comandante Delgado.
A sua paixão pela comunicação já estava com você desde a época que você estava na área militar, você já tinha essa paixão de escrever naquela época? Como que você encontrou a comunicação quando você estava na área militar?
Boa pergunta, olha só, eu sempre gostei de comunicação. Assim, desde a adolescência e tudo, eu sempre ficava criando histórias, contando histórias. Então, assim, você via uma cena e ficava tentando narrar aquilo, é uma comunicação. Quando eu entrei no quartel, eu sou oficial da reserva, sou tenente da reserva, não remunerada, né, chamado classe R2, e lá no quartel, por essa aptidão, já era eu responsável em fazer as palestras do comandante do batalhão que eu servia. Então, assim, eu já fui direcionado, então eu fazia as apresentações, criava o PowerPoint, às vezes até o texto para ele falar, era assessoria de imprensa.
Sim, basicamente.
E eu não era um oficial destinado para aquilo. Cada unidade tem o seu oficial de comunicação, sim, no caso tinha, mas era eu que tinha essa lapidação. Reuniões que tinham dentro do quartel, eu sempre tendenciava para a parte de comunicação, enfim, eu vim com essa visão. Quando eu saí do quartel, assim, a gente sai sem saber, bom, e agora eu vou atuar em qual área, né? Qual área? Aí eu tinha um colega em comum que trabalhava numa produtora de vídeo, e na época eles estavam realizando uma série de documentários sobre a cultura matogrossense. Eles tinham pego um projeto de lei de incentivo à cultura, e era uma série de 12 documentários sobre toda a cultura matogrossense. E aí esse colega sabia dessa aptidão que eu já tinha uma especialidade na parte informática, não sabia editar, não sabia fazer nada, mas ele viu que ele falou assim, cara, você é um bom editor. Aí eu falei, sério? É, não, eu vou te ensinar isso. E você me ensinou o beabá ali no Premiere, naquela época, estava tendo uma transição, saindo do analógico para o digital, na edição de vídeo, e me chamou para trabalhar nessa produtora como auxiliar. Eu fui, entrei e comecei a editar vídeo. Editar vídeo. Nesses documentários, aí na época, a gente teve a sorte que pegamos só os caras experientes, né? Porque era um projeto grande. Então eu fui passando por todas as situações dentro de uma produção de vídeo. Então eu venho do meio audiovisual, de editor, cinegrafista, todas as funções dentro desse diretor depois e tudo. Então assim, eu peguei uma bagagem muito forte da comunicação dentro do audiovisual e quando eu entrei no agro eu falei, não, agora eu vou pro jornalismo. Que é a mesma comunicação, né? Então, assim, era só transcrever, porque os offs era eu que fazia, para editar e tudo. Então, assim, a gente foi adaptando. Mas isso que você falou, realmente, desde pequeno, a gente parece que já nasce com essa predisposição. Sim,
com esse talento.
Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário, para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista.
Estou compartilhando algumas partes do podcast que eu gravei lá na Tecnoshow na semana passada com colegas jornalistas, Vicente Delgado do portal Agronews de Mato Grosso, Wene Alecrim do portal Olha Goiás aqui de Rio Verde e Ângela Ruiz do portal Clima Tempo e do podcast AgroTalk de São Paulo. E nós falamos a respeito de comunicação no agro. A Ângela, por exemplo, ela fala de um assunto que é a realidade do produtor rural. Ela estava contando uns negócios que eu não sabia. Olha, você sabia que o cruzeiro que está lá no mar tal precisa de ter a previsão climática, se orientar, o trem e tal. Porque o avião da Azul, da Gol...
A roupa que você usa, né? Tem informação climática, né? Porque o algodão vem do campo. E o algodão, ele passa por todo o processo até a roupa ser construída com aquela matéria-prima. Quando a indústria vai fabricar um tecido para uma roupa, ela também faz pesquisas, não só de tecnologia, mas também de pesquisas para saber se o próximo verão, o próximo inverno vai ser tão frio ou quente para ela poder colocar no mercado um produto para aquela roupa ser feita através de tecnologia que ela criou. Então, você imagina uma pessoa que transpira muito, né? E que ela precisa trocar de roupa, às vezes, até 2-3 vezes ao dia. Se você cria um tecido do qual ela essa transpiração não transpasse aquele tecido, já é uma inovação tecnológica. Só que por trás disso existe a informação climática, né? Um comprador, por exemplo, de um grande varejista, por exemplo. Hoje nós estamos no outono. Tudo que é de inverno já está dentro dos grandes supermercados. Mas como que vai ser o próximo verão? Vai ser tão quente como foi esse? Como que eu vou projetar a compra da quantidades de água, refrigerante, cervejas que eu vou vender na primavera e verão do ano que vem? Então, ele precisa fazer uma análise agora de planejamento para ele saber o quanto ele vai comprar. E a informação meteorológica dá para ele essa previsibilidade, né, de planejamento, de quanto ele vai comprar, de quanto ele vai investir. Né? A gente fala que a previsão do tempo é diferente da previsão do clima. Uhum. Né? A previsão do tempo é o que está acontecendo agora, nesse momento, hoje, amanhã. E a previsão de clima, não. Ela te fala, te dá um indicativo do que vai acontecer daqui 3 meses, 6 meses e 1 ano. Ah, mas a previsão erra? A previsão do tempo é... Por isso que se chama previsão e não precisão, né? ela melhorou muito no Brasil, né? Eu tô envolvida nessa área há 25 anos. Há 25 anos atrás, é claro, nossa, que a gente lidava com outros modelos matemáticos de previsão. Hoje a gente tem mais de 5 modelos que a gente olha, né, para fazer a previsão. Essa informação climática melhorou demais. Então, quando você fala de um dia para o outro, a margem de erro é muito pequena, né? Agora, quando você vai falar daqui 3 meses, 6 meses, não é uma previsão de tempo, é uma tendência de clima, né? Mas ela já te ajuda a fazer esse planejamento. Porque hoje em dia, se você não faz planejamento, você perde de dinheiro, né?
Exatamente.
E não faz a gestão correta.
Assim como a Wênia comentou aqui, foi uma decisão entrar no agro, né? E aí, quando você entra, quem já experimentou e sabe, não volta. Nunca vi o cara pensar, eu cobri agro e voltei para esporte. Uhum. Não
existe. Pode sair do esporte e ir pro agro.
O agro abraça, né?
Abraça
as pessoas.
Porque é apaixonante. Então, assim, embora eu vivesse num estado 100% agro, uma potência, e morar na capital, há uma distorção muito grande da comunicação. Essa comunicação não chega na cidade. Então, foi a primeira coisa que eu observei. E quando eu comecei a entender sobre o agro, a gente acha que sabe sobre agro. Só que até hoje, a Ângela falou, em 25 anos, tem coisas que ela tá hoje aprendeu aqui. Nós todo dia aprendemos alguma coisa. Então, assim, o cara que falar que... eu sou um excelente comunicador do agro, que eu entendo tudo, pode desconfiar desse cara, não existe isso. Então, assim, na verdade, a gente está aprendendo todo dia. Pelo fato de aprender todo dia, o produtor também aprende todo dia. Então, embora ele seja um grande produtor, e lá a gente convive com grandes produtores de fato, é um estado que, assim, parece que tudo lá é gigante, né? A gente vive essa realidade, mas ele aprende todo dia. Então, a informação com qualidade para o produtor é o principal. Isso foi o que eu identifiquei quando eu resolvi entrar. Então, eu falei, bom, se eu tiver que entrar, eu vou ter que entrar com qualidade na informação, ponto. E aí, falei, eu tenho que falar, eu não consigo falar sobre soja, pecuária, eu identifiquei alguns nichos que eu poderia entrar. Mato Grosso, quando fala Mato Grosso, assim, eu acho como Rio Verde e Goiás, a primeira cultura que vem à mente é soja.
É.
Eu falei, eu não vou falar sobre soja, porque já todo mundo tá falando.
Boa.
Entende? Aí, Mato Grosso, pecuária, não vou falar sobre pecuária, todo mundo tá falando da pecuária de Mato Grosso, não vou falar. Aí, avicultura, aí suinocultura. Aí então eu fui assim, identificando, falei, cara, eu tenho que entrar para um lugar que tem poucas pessoas falando para que eu possa falar, ter uma certa autoridade no que eu estou falando e entender sobre um nicho menor.
Uhum.
Qual atividade eu resolvi escolher? Pecuária de leite, que não tem nada a ver com Mato Grosso. Nós estamos em 11º lá na produção de leite. Aí eu falei, bom, e agora? Eu vou identificar a pecuária de leite no Mato Grosso. Cara, uma coisa absurda. E aí eu comecei a falar da pecuária de leite de Minas Gerais, de outros estados, como referência do Rio Grande do Sul. Só que eu comecei a falar e isso começou a trazer informação para dentro do estado, coisa que os produtores de leite precisavam lá. Parece uma coisa meio estranha, mas então assim, eu fui ganhando a confiança desses pequenos produtores, conquistando, falando sobre o leite, conquistando as entidades. Hoje eu converso com o Geraldo da Abraleite, que é o presidente. Assim, a gente praticamente, eu posso até considerar ele como um amigo, porque ele me ensina todo dia alguma coisa.
Cara fantástico, eu entrevistei ele esses dias.
E comecei a participar de grupos do leite, discussões nacionais, pautas nacionais, movimentos e tudo. Eu falei, cara, eu estou no estado de Mato Grosso discutindo pauta de leite, mas beleza. Quando eu consegui isso, aí eu vi a comunicação. Aí eu falei, bom, agora eu vou para outros setores. Agora eu já estou começando a entender onde eu estou pisando, coisa e tal. Aí eu comecei a abrir para outras culturas. Então você começa a diversificar. E aí você perguntou assim, tá, como que você faz isso com os produtores? Primeira coisa que eu identifiquei, aquilo volta na pergunta inicial. Não tem como a gente falar com todos os produtores. Então, eu comecei a identificar as entidades de classe como o ponto que converge para os produtores. E aí eu comecei a acessar essas entidades para entender qual era a necessidade de informação que eles tinham. Entendeu? Isso aí me deu uma visão um pouco melhor das coisas, para você buscar o que eles realmente querem saber. Por exemplo, não adianta, acho que a Wênia também vive isso, não adianta eu abrir um caderno de clima e falar sobre tempo, como eu vejo alguns veículos que fazem, sendo que eu já tenho o melhor portal, que é o Clima Tempo.
Que é a referência para todo mundo.
Para que eu vou botar um cara lá, ou alguém, uma especialidade? Não, gente, tá lá a informação, é isso. Então não é isso que eles já tem lá, o produtor consome. Por que eu vou falar preço da arroba do boi, sendo que eu já tenho as entidades, tem o IMEA, você tem o CPEA, você tem outro... Então assim, eu procurei fugir dessas pautas, porque já tem muita gente muito boa, especializada, e procurei achar nichos dentro da informação que eles precisam. Uma delas é traduzir o que a instituição de ensino, ela falou que é professora, ela desenvolve muita pesquisa, só que também está desconectado com a realidade do produtor. Aí eu identifiquei, falei, bom, então a gente precisa, como comunicador, traduzir o que está acontecendo aqui para que o produtor veja esses avanços e tudo. Então, essas pautas que a gente tem tentado buscar implantar dentro do veículo, isso vem dando muito certo. E aí, a gente começou a quebrar as fronteiras também, não só de Mato Grosso, né? Hoje o AgroNews ele é acessado mais por outros estados do que propriamente Mato Grosso, até porque a nossa população é pequena, né, em relação a outros estados.
A comunicação tem várias formas, né? O fato de você ir dentro das universidades, buscar esse conhecimento e trazer isso para a realidade do produtor rural, porque o produtor rural ele só vai crescer com inovação, tecnologia, desenvolvimento, mas que vem da pesquisa.
Sim,
exatamente.
Que está lá dentro da universidade. Só que, às vezes, o acesso a essa informação para o produtor tem um caminho. E ele já está ocupado com o dia a dia, com a rotina dele diária. Então, quando você, como comunicador, vai até a instituição que está lá aplicando uma inovação, uma ciência, mas que vai chegar ao campo ainda a um médio e longo prazo, você já antecipa para o produtor rural algumas até soluções, uma luz no fim do túnel que vai chegar para ele no campo.
E às vezes então, pegar aquela linguagem acadêmica
isso,
também.
Traduzir essa linguagem. Traduzir. Isso já é uma comunicação.
Exatamente.
Você já está fazendo essa comunicação. E uma coisa importante que eu acho da comunicação e que a gente faz muito como comunicadores... É a gente trabalhar essa linguagem para o produtor. E trazer o produtor para a pauta. O produtor precisa estar nessa discussão. Ele precisa vir para a mesa. Ele precisa falar. O produtor precisa falar. A gente só melhora a comunicação da porteira para fora quando a gente traz o produtor também para falar, para ele contar os erros e os acertos dele.
Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente. Ao longo dessa semana, eu vou compartilhando algumas entrevistas que eu gravei lá na Tecno Show. Porque é tanta coisa que acontece lá, né, gente, que vale muito a pena a gente repercutir, reverberar depois. E amanhã eu tenho mais um programa gravado diretamente lá da Tecno Show comigo, que aconteceu na semana passada. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe, te proteja, te dê uma semana de muitas vitórias, tá bom? Até amanhã, ao meio-dia. Fique com Deus. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.